estamos falando desde ontem sobre obras, anúncio de investimentos em obras aqui do Rio Grande do Sul. E eu estava comentando aqui, secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, que os ouvintes ontem, imediatamente, no anúncio que o senhor fazia junto com o governador, disseram: me belisca para saber se eu estou ouvindo bem, se é verdade, se a 118 será concluída em um ano. Bom dia, secretário.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É verdade, eu mesmo ontem ao final da tarde também estava me beliscando, sabendo, será que é verdade mesmo da RS-118? Pois bem, é uma realidade. Um sonho aí de duas décadas praticamente, que na verdade hoje se concretiza o início dele. É, são 131 milhões anunciados ontem pelo governador Eduardo Leite, numa equipe técnica de muito trabalho, e fiz referência a uma pessoa que foi importante nesse processo. Claro que há uma importância de envolvimento de muitas pessoas, em especial do governo e do governador, mas volto a mencionar a nossa secretária Liani, secretária que teve um papel fundamental neste processo para que tivéssemos o êxito na liberação dos recursos. E que agora, a partir de hoje, já iniciamos as tratativas junto com as empresas responsáveis para que damos o início verdadeiramente, ou o reinício das obras da 118, para que tenhamos aí a obra concluída também num prazo razoavelmente, podemos dizer assim, para que possamos entregar aí até o final do ano que vem, que eu estimo que já esteja concluída nesse processo.
A sua secretaria passou 6 meses sem dinheiro praticamente, sem qualquer investimento nas estradas do Rio Grande do Sul. Esse valor, 130 milhões, ele é suficiente? Ele cobre todas as despesas realmente? Explique para os nossos ouvintes de onde vem esse dinheiro e como garantir que a obra estará pronta. O governador falou um ano daqui para frente, o senhor é um pouquinho mais cauteloso, até o fim de 2020.
Claro que nós gostaríamos de já ter entregue a RS-118, né? Eu acho que todos os governos que passaram tiveram o seu papel de contribuição, mas nós temos que olhar para frente. É exatamente o que nós fizemos. Elencamos o recurso em cima de um trabalho. Esse recurso, na verdade, para que os ouvintes possam aceitar. Tá, mas como? Há mais de 40 meses de atraso ou parcelamento, como se diz da questão do servidor público, né, da folha de pagamento. E de onde saíram 301 milhões de reais? Pois bem, 131 milhões de reais são oriundos do BNDES. São recursos que estavam elencados para acessos municipais, que eram 14 no total, 6 desses já praticamente concluídos, e os outros 8 acessos municipais, que por problemas técnicos e de projetos, acabaram ficando de fora. E estes recursos, nós estávamos praticamente perdendo ele já a partir do início deste ano, fevereiro e março, e aí num processo todo técnico e um contato com o BNDES, e aí entrou, como mencionei anteriormente, a questão da própria secretária, juntamente conosco, com o governador Eduardo Leite, para que pudéssemos, junto ao banco, definir que este recurso fosse destinado para uma outra obra no estado do Rio Grande do Sul e que nós não perdêssemos esse recurso. Pois bem, o BNDES esteve visitando a obra, solicitou que tivéssemos uma obra para que esta obra também ficasse concluída num prazo não tão extenso, visitou a 118 e definiu: olha, se elencarmos a RS-118, nós definiremos esse recurso, então, possa ser investido nesta obra. Pois bem, o estado acaba assumindo, então, para ter que concluir 8 acessos municipais, por exemplo, Santo Antônio do Palma, Carlos Gomes, Sério, Mulitermo, são 8 acessos municipais que ficam aproximadamente na casa de 40 milhões de reais, e mais o que nós já investimos nesses 8 e nos 6 que estão em fase de conclusão, totalizando 131 milhões. Então, o recurso da RS-118 é BNDES, não é Tesouro do Estado, não é do Caixa do Estado. São 131 milhões do Tesouro, que já, do BNDES, que já estão disponibilizados. Por isso, hoje nós não podemos mais, como disse o governador Eduardo Leite ontem, não tem recurso, não tem dinheiro para a RS. Não, podemos elencar qualquer um outro motivo a partir de hoje, menos a falta do dinheiro, menos a falta do recurso. E os 170 milhões, sim, este sim, é CID e Tesouro do Estado, para recuperação, convênios em andamento, como nós chamamos de tapa-buraco, né? Esses oito acessos, que são 39, quase 40 milhões, e recuperação asfáltica em diversos trechos.
Aliás, secretário?
Oi?
Desculpa lhe interromper, mas o senhor tocou num ponto que eu já ouvi várias vezes, principalmente aqui em Brasília. Essa expressão, dinheiro não falta, mas aí faltou planejamento, faltou programação, faltou projeto, faltou a empreiteira quebrou. O que o senhor está fazendo, pensando, organizando para garantir a realização dessas obras no prazo que o senhor está nos dizendo, já que o dinheiro está garantido? Mas como evitar os outros problemas que a gente tem acompanhado tanto nas obras públicas?
É verdade, Carolina. Tu sabe que um dos fatores que nós temos que tomar muito cuidado é o planejamento. É como fazer com que nós possamos executar de uma forma transparente, com muita questão técnica e planejamento do governo do Estado, e aqui elencamos não apenas a Secretaria de Logística e Transportes, mas planejamento, fazenda, a todo o envolvimento, e em especial também o DAIR, que tem um papel também importante na fiscalização de todo esse processo, não apenas da IRS 118, mas também das outras estradas, dos convênios municipais que já estão em fase de conclusão, que tecnicamente nós elencamos, para te teres uma ideia, Carolina, todas as obras elencadas no projeto de recurso do Tesouro do Estado são obras que estão em fase de conclusão, são obras técnicas, para que não haja o desperdício de dinheiro público. Por quê? Nós entendemos, e eu como secretário, como posso dizer assim, como servidor público, entendo que obras que se iniciaram há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos e não foram concluídas, há um desperdício de recurso público. Por quê? Ela vai ficando com o tempo e o que tu fizesse há 2 anos atrás tem que ser refeito, tem que refazer, porque as intempéries, o tempo, o tráfego da rodovia, tu acaba fazendo com que o recurso seja desperdiçado. E este é o papel fundamental, fazer com que as obras tenham início, meio e fim. Pois bem, a 118, hoje, Carolina, ela tem início, meio e fim. A partir de hoje, nós elencarmos junto às empresas responsáveis para que retomem as obras e definindo um cronograma, como nós vamos iniciá-la, em quais os trechos e de que forma nós vamos fazer a entrega à sociedade, para que tenhamos num prazo, como o governador disse, que se for possível em 12, e eu, como sou cauteloso, prefiro usar o final de 2020, para que até final de 2020 nós temos um cronograma e possamos ter um cronograma para entregar a 118 à sociedade gaúcha, e por que não dizer a uma sociedade que clama muito, né? Enfim, é um planejamento, é critério, regra. E dentro desta regra, obedecida, óbvio, com o governo do Estado, em forma de pagar a empresa, para que ela não, novamente, não paralise a obra.
Esse ponto que eu quero saber do senhor, a negociação com as empresas para finalização, porque há ainda dívidas a serem pagas com as empresas.
Verdade.
São 2 milhões?
É, na casa de 2 milhões de reais. Algumas empresas até passam um pouquinho do valor.
Isso será pago imediatamente? O valor da obra vai ser pago antes? Qual é a negociação que se tem com as empresas para que esse prazo seja cumprido?
Exatamente o que ocorre a partir de hoje. O recurso anunciado, a partir de hoje nós retomaremos o diálogo com as empresas responsáveis pela 118 para que façamos o cronograma. Se necessário, efetivamente, antecipar o que tem atrasado, não é nem antecipar, é quitar o que está atrasado, pois bem, então vamos acertar o que está atrasado e a posteriori o cronograma dentro dos 131 milhões do que for executado. A execução e o pagamento, ela se dá perante a execução. A empresa executa, se faz a fiscalização da execução da obra, se libera a execução, a medição, o empenho e liquida. E posteriormente continuará, para que a obra não paralise. Então, eu não posso pagar uma obra sem que efetivamente ela esteja concluída e entregue para a sociedade. É como nós vamos comprar algo, mas eu pago e não recebi. Não, a obra, ela só pode ser liquidada quando entregue para a sociedade e perante a fiscalização dela. Agora, a empresa executou, tem trechos, né, que as empresas executaram anterior e que ainda não receberam. Pois bem, Isto, algumas inclusive têm elencado, que paralisaram em virtude de não ter recurso para continuidade e que também o Estado tem a pagar para a empresa. Este é o papel que a partir de hoje nós vamos, Carolina e ouvintes, efetivamente fazer com as empresas.
Obrigada, secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, por responder aos nossos questionamentos aqui. Eu já aviso que o senhor vai ter trabalho com esse aplicativo aí também, viu?
Muito trabalho, mas é uma
Quando será o lançamento?
Nós pretendemos aí, no decorrer dos próximos meses aqui ainda neste ano, entregar à sociedade para que ela possa, me permita ainda, elencar e acompanhar pelo aplicativo também as obras do Estado. O andamento de todas as obras. Se estiver viajando e estiver passando por uma rodovia, tu vai entrar no mapa, no aplicativo, vai clicar em cima da rodovia, ela vai te dar a condição da rodovia, o estado, se ela está em obra, quem está fazendo a obra e quanto vai custar essa obra. É uma forma de transparência e para que todos possam nos ajudar a fiscalizar.